Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Em memória da escritora e editora Rosemarie Muraro, que faleceu no último dia 21 de junho, aos 83 anos, no Rio de Janeiro, reprisamos hoje a entrevista que a autora nos concedeu em fins de 2000, quando completou 70 anos de idade. Olá, ouvintes da Rádio Senado. Temos hoje a honra de receber no estúdio a visita da escritora, ativista, feminista, responsável pela linha editorial da Vozes durante 25 anos, Rosemarie Muraro, uma das mais importantes testemunhas dos acontecimentos políticos-sociais do Brasil no século XX. Física e autora de 13 livros, um deles com o título sugestivo de Os 6 meses em que fui homem, Rosemarie Muraro foi eleita 9 vezes Mulher do Ano pelas mais diversas instituições. Lecionou nas universidades de Harvard e Cornell, entre outras instituições norte-americanas, e está sempre presente onde quer que o assunto cultura e gênero esteja em debate. Arrisco acrescentar que é mãe de 5 filhos e avó de 12 netos. Homenageada com um ritual de fogo pelas mulheres de Brasília na comemoração recente dos seus 70 anos de vida, ocasião em que também lançou na Câmara dos Deputados seu livro Textos da Fogueira, pergunta a Rosemarie Muraro aonde encontra força e energia para ser tão atuante.
Olha, eu era uma pessoa que desde que nasci era fadada à morte. Eu tive 8 vezes em perigo de morte na minha infância. Então, inclusive, eu tinha uma péssima visão. Aos 5 anos eu fui ao médico da visão, Dr. Galo, na época, e eu ouvi ele dizer para minha mãe: olha, essa menina não pode ler, você ensine as primeiras letras e volta com essa menina para casa. Eu fiquei tão zangada que quando a minha mãe me colocou no colégio, eu aprendi a ler em 5 dias. Eu estava lendo Monteiro Lobato aos 5 anos em 5 dias. Aí ela ficou tão assustada que me deixou no colégio. Aí eu fui fazendo meus anos, eu atropelava as pessoas. Eu, mesmo assim cega, eu fazia 2 anos num só. Eu me lembro que eu fiz a 3º e 4º ano primário juntos. E quando eu fui para a universidade, eu escolhi física. Eu fui a primeira, vinda de uma escola de freiras desconhecida, né? Porque era coisa de família rica e não era dos grandes colégios. E eu tive o primeiro lugar, foi a maior nota de todos os tempos da Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. E você sabe que isso eu falo porque o que me dá energia para viver é o fato de eu ter a morte muito próxima de mim. Então, inclusive também o fato de ter esse problema visual que me faz também ousar, porque a psicologia do cego é essa: você não vê, primeiro você faz, depois você pensa, entende? Então é isso que me faz, nunca me arrependi. Então a minha energia vem dessa experiência com a morte, dessa experiência com os limites.
Mas então, essa menina prodígio, disse, né? Na verdade, você foi?
Porque não podia ser outra coisa. Porque eu ia, por exemplo, para os bailes, eu me achava tão feia. E não era. Eu me achava, sim, por usar óculos grossos, que eu não tinha direito ao amor. Eu não ia a festas. Quando ia, eu ficava sentada num canto. Eu tinha que ser menina prodígio mesmo. Era onde eu compensava.
A leitura não piorou a sua vista?
Não.
A sua vida lendo, né?
Passei a vida lendo. Acho que o que piorou a minha vista foram as gravidezes. Né? 9 meses de gravidez piora mais um olho do que 10 anos de leitura. Então eu pensei que fosse ficar cego aos 40, depois aos 50, depois aos 60, depois aos 70. Já estou adiando para os 80.
Ah, ótimo. E quando foi que o sentimento feminista despertou em você, Rosa?
Foi uma coisa muito interessante. Ele não despertou. O interessante é que eu trabalhava desde menina com Dom Helder Câmara. Por quê? Eu era filha de uma família terrivelmente rica. Minha família ganhava cerca de o que hoje seriam 20 milhões de dólares por mês. Eu nunca vi tanta riqueza na minha vida depois. Nem os mais ricos de hoje tinham a riqueza que a minha família tem. Então, eu via como as pessoas brigavam e matavam simbolicamente, assassinavam simbolicamente irmãos, pais, filhos, por causa de mais dinheiro. Quando meu pai e meus tios morreram todos muito jovens de infarto, que é a doença dos grandes executivos, dos grandes competitivos. E no dia que meu pai morreu, eu adorava meu pai, eu jurei que nunca mais ia ganhar dinheiro. Eu jurei que eu ia construir um mundo novo, que aquele eu não queria. Eu joguei fora aquele mundo como uma cobra que joga uma pele velha fora. E foi nesse dia que eu encontrei Dom Helder Câmara, padrezinho Helder. E com ele eu comecei espantosamente, uma coincidência espantosa, uma sincronicidade, a construção do mundo novo. Foi ele que construiu os movimentos populares, foi isso que eu disse nos Estados Unidos, que hoje estão tomando o Brasil praticamente. Ele conseguiu tomar com esses movimentos populares praticamente o movimento estudantil, metade do movimento operário, que ele tinha a igreja atrás, e a Revolução de 64 não foi feita contra o comunismo, foi feita contra este movimento de esquerda dentro da igreja, que eu conto nas minhas memórias de uma mulher impossível. E foi isso que fascinou um pouco os americanos, que a minha vida eu estou um pouco me lixando, mas isso são coisas importantíssimas. Então eu vi como ele entrou em exílio, as coisas regrediram, e depois como no fim dos anos 70, esses mesmos movimentos oriundos de baixo para cima da igreja, ajudaram a acabar com a ditadura militar e hoje estão tomando as grandes capitais, boa parte das cidades brasileiras. É um movimento popular sem a participação das classes dominantes, que eu acho importantíssimo. Não tem nada a ver com o comunismo, isto vem do oprimido. Então é aí que eu digo a você, foi dentro dessa opção preferencial pelos pobres que nasceu o feminismo, que a mulher é a operária do homem. Então, na medida em que eu descobri, foi no fim dos anos 60, e eu trouxe a Betty Friedan no Brasil, e não era feminista. Quando eu vi o que aconteceu, eu disse assim, vou ser feminista, porque isso talvez seja o movimento político mais importante. Então, daí há 4 anos, o Michel Foucault, que morreu doido, era muito doido, ele me disse, você está num dos movimentos, está no movimento social mais importante do século XX, o que foi corroborado pelo Barbosa Lima Sobrinho, antes de morrer, do alto dos seus 103 anos. Perguntaram a ele qual era o movimento mais importante do século XX, certamente a libertação das mulheres, nada igual. Então foi assim que, pouco a pouco, foi o sentimento feminista foi despertando na medida em que eu via a discriminação da mulher dentro de uma sociedade de discriminação de classe. Né? Então se não mexer nisso, não, as classes sociais não se alterarão. E era verdade.
Nessa época você já era casada?
Já era adulta, já tinha 20 anos, quase 20 anos de casada. Hoje eu teria 50, hoje eu tenho 70, casei com 20. Né? Fiquei viúva e me separei muito antes. Separei com 25 anos de casada. Muito, muito apropriadamente, aliás.
Vamos falar um pouco desses livros. Como foi a experiência de ter sido homem durante 6 meses?
Ah, isso foi um livro fantástico. Quando nós fomos expulsos pelo Vaticano da editora Vozes, foi tão doloroso. Aquilo, o Leonardo me disse antes da expulsão, olha aqui, eu só briguei com a igreja em termos políticos, mas você ousou dar nome ao problema que não tem nome dentro da igreja, que é a sexualidade. Você vai sofrer muito. Você vai ter muitos problemas. E foi assim que, um ano depois, logo que nós saímos, Frei Ludovico teve câncer e morreu, porque ele aguentou a ditadura militar, o Vaticano e tudo, para que eu e Leonardo pudéssemos fazer todas as loucuras que nós fizemos. Um ano depois eu tive câncer. Quando eu fui saber qual era o motivo do meu câncer, eu li o livro da Louise Hay, You Can Heal Your Life, Você Pode Curar a Sua Vida, e eu disse para mim, qual o segredo? Que o câncer é uma mágoa escondida e não assimilada, não assumida, né? E uma mágoa que você prefere morrer do que revelar o segredo. E quando eu perguntei qual o segredo que eu não quero revelar, eu caí chorando, e eu fiz isso com várias pessoas. Depois as pessoas desabavam junto comigo, e eu vi como eu já estava muito enfraquecida, uma hemorragia já muito. Eu vi quando eu saí da editora Vozes no braço do meu filho, sem ninguém me olhar. Era minha luta com Deus. Então eu tinha sido eu mesma que tinha acendido o fósforo que acendeu a fogueira que me queimou, que foi meu câncer. Depois eu fiquei boa e resolvi assumir tudo aquilo que eu não tinha assumido, que eu seria uma pessoa maldita, quer dizer, contestatária, dissidente, na contramão da história, como eu acho que devem ser todas as mulheres, né? A gente tem que mudar o sistema de dentro para fora. Pois é, então eu conto essa história do câncer, né? Exatamente, eu escrevi os 6 meses que fui homem, que foi para impedir um outro câncer de vir. Eu botei tudo para fora e aquilo se tornou a única análise do sistema produtivo do ponto de vista da mulher no mundo. Então é aí que, e eu vendi imensamente esse livro, a editora Rosa dos Tempos se inaugura com esse livro, e nele eu mostro como é a dimensão sagrada do poder que eu estava enfrentando, a dimensão política, a dimensão econômica e a dimensão tecnológica, que é a minha área, a física. Então eu mostro como aquilo, se você não tem uma consciência muito grande, você é sempre é esmagada pelo poder, como um grande poder, não digo esse poderzinho nosso, mas o poder mundial e tudo. Assim mesmo. E a globalização entra depois disso. É uma longa história.
Estamos reprisando entrevista com a escritora Rosemarie Muraro. Voltamos já.